Caros amigos, boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje, de manhã, quando fostes à missa, tendes ouvido falar das missões. É o Dia Mundial dedicado às missões. E não só tendes ouvido falar, mas fostes também convidados a dar uma oferta para as mesmas missões. Sabeis o que quer dizer esta palavra? Vem do latim, de um verbo que queria dizer simplesmente mandar, enviar. Os apóstolos foram mandados, enviados por Jesus, para pregar o Evangelho em toda parte. E nós chamamos missionários aqueles que deixam a terra de origem e vão em qualquer parte do mundo onde Cristo Jesus e o seu Evangelho ainda precisam de alguém que o anuncie. Mas não é deste assunto que eu quero falar. Já ouviste hoje de manhã. Quero simplesmente dizer amigavelmente que nós todos, eu e vós, devemos ser missionários. Isto é, enviados por Jesus. É um dever, é uma obrigação que nos foi dada pelo batismo. Uma obrigação, num certo sentido, bastante grave. Se recordarmos uma palavra de São Paulo: ai de mim se não evangelizar. Isto é, ai de mim se não propagar o Evangelho na minha casa, no meu lugar de trabalho, nas ruas, em qualquer parte onde a vida do dia a dia me leva. É uma obrigação, sim. Ai de nós se não evangelizarmos. Isto é, ai de nós se não fizermos conhecer o Evangelho de Jesus, esta boa nova de salvação, de paz, de irmandade, de bondade, de amor, se não a fizermos conhecer aos outros. Então você pode dizer, então temos que tornar-nos todos pregadores, ou temos que invadir as casas dos outros, como fazem certos grupos religiosos modernos. Não, nada disto. Nós, os batizados, que cremos em Jesus, que amamos Jesus apesar das nossas fraquezas, o devemos levar aos outros, antes de tudo com aquela pregação silenciosa, mas profunda, penetrante, que é um bom exemplo da nossa vida cristã. O cristão verdadeiro deveria ser conhecido à primeira vista pelos outros, andando pelo caminho, falando com a gente, estando numa loja a comprar, no banco da escola pelos jovens, ou na cadeira a ensinar pelos professores, ou pegado uma máquina na fábrica. Isto é, o comportamento, a existência daquelas autênticas virtudes cristãs dentro de nós, a paciência, a alegria, o amor, como já tinha dito, o cuidado pelos outros, aparecem No, non ficam escondidos, como aparecem outras coisas. Lembrai-vos daquele ditado crioulo que diz: amor, o sapato apertado que te engacha. Eu diria, qualquer tipo de bondade, a bondade verdadeira cristã, não pode ser escondida, aparece. Este é um ponto importante em todos os nossos campos, na educação dos filhos, por exemplo. Nada pode substituir o bom exemplo do pai e da mãe e dos irmãos maiores. Então, eis em que maneira nós podemos ser missionários. É claro que, se amamos verdadeiramente Jesus, sentiremos a necessidade de falar dele de vez em quando, de apresentá-lo aos outros que talvez ainda não o conhecem bem, de apresentar a sua doutrina tão simples, tão profunda, cheia de amor. E repito, não numa forma invadente, não como mestres, mestre um só, ele Jesus, como amigos, que querem transmitir uma boa nova. Evangelho quer dizer boa nova. Nós estamos sempre prontos a transmitir as más novas que ouvimos, ou que temos lido nos jornais, ou temos visto na televisão. Por que não estamos dispostos a transmitir também, de vez em quando, esta boa nova de um Jesus que nos ama, de Jesus que nos quer que sejamos seus amigos, de Jesus que quer que sejamos amigos de todos, vivendo com todos é a autêntica e verdadeira paz? Então, caros irmãos e caros amigos, sejamos missionários, porque sem a boa nova do Evangelho transmitida e depois vivida pelos outros, este mundo não poderá melhorar. Bom domingo, boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa tarde, caros amigos. O mês de outubro é para a Igreja Católica Americana e outras organizações o mês da vida. Nós celebramos ontem em St. Patrick, a igreja que os cabo-verdianos usam, um dia especial com a exposição do Santíssimo Sacramento, com gente a rezar até a noite. E é necessário. A vida, todos nós sabemos, é um dom de Deus. Quer a vida natural, que Deus nos dá através do amor dos nossos pais. Sem este amor, Deus não daria esta vida, porque entregou a nós, através da criação do homem e da mulher, um para ser pai e outro para ser mãe, este poder de transmissão. Mas nós sabemos que, sobretudo nós, os católicos, ou os cristãos todos, que acreditamos no valor sobrenatural do batismo, nós sabemos que a nossa vida pelo batismo foi quase divinizada. Nos tornamos, de facto, filhos de Deus. No batismo, como tinha dito Jesus batizado, São João também tinha dito, virá alguém que vos há de batizar na água e no Espírito Santo. E a mesma frase Jesus a repetiu ao Nicodemos, quando tinha perguntado: mestre, o que de fazer para ter a salvação, a vida eterna? Deves renascer. E deu-lhe a explicação, ele estava ali: como é que posso renascer outra vez? Quem nasce da carne é carne, eis nós, filhos dos nossos pais. Quem nasce do Espírito é Espírito, este Espírito no qual fomos batizados. Então a vida é um dom maravilhoso, mesmo simplesmente enquanto vida. Nós estamos habituados a fazer muitas distinções. Uma vida bela, uma vida infeliz, uma vida isto, uma vida aquilo outro. Vida é vida. Temos que amar e respeitá-la, considerar dom de Deus, desde o primeiro instante, 9 meses antes do nosso nascimento, até a hora da nossa morte. Não há vidas com mais valor ou menos valor. Não. A vida de um grande da terra, a vida de um menino pobre que morre poucos minutos depois de ter nascido, talvez pela miséria da mãe, diante de Deus é a mesma coisa. A vida de um dia é uma vida de 1000 anos. Mas, nem se houvesse, é a mesma coisa. Porque esta vida prolonga-se pela eternidade. Esta é uma verdade sobre a qual nós devemos pensar. Um dia encontrei-me com uma senhora que tem um filho que nasceu doente, incurável. O filho está crescendo, o cara não fala, quase não percebe nada, não pode ir à escola, mas a mãe o ama. Uma amiga que entrou também quando eu estava a visitar foi muito infeliz. Disse esta frase: era melhor ser menino que te nasceba. É uma blasfêmia. Talvez a pessoa que a disse, disse por ignorância, talvez por compaixão da mãe que deve trabalhar, não julga a pessoa em si. Mas pensar que a vida do handicapado mental, por exemplo, seja uma maldade, era melhor não ter nascido. Não. Este doente mental, este menino handicapado, um dia será um santo na glória. O espírito, a nossa alma, não sofre doenças. Não sofre estes prejuízos. E então a vida é sempre um grande valor. Dom de Deus que ninguém pode tirar. É um princípio fundamental da nossa teologia. Nossa vida é cristã. Não se pode tirar a vida a um menino que está formando-se no seio da mãe. É um contra-vida. Nem se pode tentar eliminar aqueles que nascem com doenças. É uma ideia que já anda no mundo. Não se pode acelerar a morte de um doente crônico que já está morrendo. Desde que o momento venha, quando Deus o quiser. E também, creio que qualquer maneira de acabar com a vida, por exemplo, as guerras, nem se alguém diz que há guerras que são justas. Eu os lembro como amigo que matar é sempre matar. De qualquer maneira, e logo aqueles jovens que negam ir à tropa, vão até a cadeia em algumas nações, porque não querem ter armas nas mãos. Porque partem desse princípio, eu não quero e não posso matar, então é inútil que eu tenha uma espingarda ou uma pistola nas minhas mãos. E lembrar-se disso, desse princípio, tantos jovens que andam armados, mesmo das nossas comunidades cabo-verdianas. Ninguém sonhava que tantos jovens aqui tivessem uma pistola e uma coisa na algibeira e às vezes já carregada. Já estão cometendo um crime contra a vida, mesmo se o anjo da guarda os guardar e tiver a sorte de não disparar. Mas como já tinha dito em muitas conversações contra a violência, quem anda armado é um assassino em potência. Um assassino potencial quer dizer, no momento de loucura, no momento de nervosismo, pode tornar-se um sino mesmo se ele não quiser ser. É difícil dominar os nossos nervos. Poderia ainda falar, mas não quero ser cumprido. Se a vida é um grande dom de Deus, procuremos ajudar toda a gente a viver bem, o melhor possível, sobretudo a viver no caminho que um dia há de levar àquela vida perfeita, naquele novo céu e nova terra, também descrito por São João depois da sua visão em Patmos, onde já não há doenças, onde já não há lágrimas, não há sofrimentos e até o mar não existe. Eu gosto desta frase, porque o mar é também sinal de separação. Então, amigos ouvintes, amemos a vida, a nossa e aquela dos outros. Procuremos aproveitar este dom de Deus e ajudamos os outros também a aproveitarem. Muito obrigado por me ter ouvido, por me ter escutado e até ao próximo domingo. Estava cá no meu cantinho. Estou ainda. Bem, antes de tudo, boa tarde. Enquanto o Padre Paulino preparava as aparelhagens para ajudar-me um pouco com esta mela música, quem sabe porquê, com o pensamento cheguei outra vez em Cabo Verde, aquele Cabo Verde que eu conheci, onde vivi tantos anos felizes, com aquela gente boa, com aquela gente sobretudo pacífica, incapaz de guerras, antes das guerrinhas das crianças, e às vezes, debaixo da influência do álcool, algum rapaz, mas eram coisas excepcionais de alguns dias. Mas abrindo os olhos me encontro neste novo Cabo Verde aqui na América. Que diversidade! Claro, não pretendo que se viva exatamente aqui como lá, uma cópia perfeita. Mas há coisas que chocam. Por exemplo, pensando a morabeza, a compreensão, a entreajuda, ao juntamão no tempo das chuvas. E agora, olhando por aqui, ou melhor, vivendo alguns momentos trágicos da nossa comunidade, momentos nos quais são envolvidos, sobretudo, jovens, ainda nem jovens, rapazinhos de 14, 15, 16 anos. Um morreu há poucos dias matado. 2 ou 3 foram à prisão nestes dias porque apanhado com armas na mão a disparar. Quem imaginava? Um cabo-verdiano com pistola na mão. É um horror. Uma coisa que nunca Cabo Verde teria sonhado. Uma arma. A que serve a arma? Alguns dizem para defender, mas não é mentira, a arma serve para matar. A arma serve para ofender, não para defender. Triste, o que fazer? Já sei que os meus conselhos nada valem, mas é bom dizer de vez em quando as coisas claras. Talvez, se todos juntos começássemos a considerar a arma um mecanismo maléfico, demoníaco, talvez não teríamos coragem de fabricar pistolas de plástico, brinquedos, que não têm direito ao nome de brinquedo. Brinquedo é para brincar. E as armas são para matar. É claro, aquela de plástico não mata, mas faz sonhar ao menino de ter um dia uma pistola verdadeira, se a arma é sempre um meio de morte. Quem possui uma arma, uma pistola, è un assassino in potenza. Nancy era quando comprò questa pistola tinha as melhores intenções, ou de defesa, ou de uma coisa e outra. Quem é que pode dominar-se num momento de raiva, num momento de perturbação psíquica, num momento de excitação, provocado de vez pelos outros? Quem sabe dominar-se e não disparar? Por isso, depois que se dispara, sobretudo se o tiro matou ou feriu, no tribunal surgem logo as desculpas. Eu não queria. Não, tu querias matar. Porque se não quisesse matar, nunca terias comprado uma pistola. Nunca terias tido uma pistola na tua casa. Desculpai-me, nunca falei tão duro como hoje. Mas gostaria que todas as armas desaparecessem. Porque sou cristão. E além de cristão, sou franciscano. Francisco conseguiu, no século XII, quando a Itália era dominada por guerras guerrinhas, de uma comuna contra outra comuna, de um município contra outro município, de uma aldeia contra outra aldeia, a pura paz, não só levando o emblema dele, paz e bem, mas um dos primeiros pontos na regra da Ordem Terceira, aquela ordem que foi criada para os que vivem em casa, não para aqueles que vivem em convento, para os casados, para todo, para a gente comum. Um dos princípios era este: não possuir armas. E foi o triunfo da paz. Caros amigos, procuremos pôr em toda a gente, sobretudo nos jovens, o medo das armas. Não das armas que os outros têm. O medo das armas que talvez nós temos. O medo daquela arma que talvez o jovem quer comprar porque o amigo dele já tem uma. Eu repito o que tenho dito no princípio. Um cabo-verdiano, um crioulo, com a arma na mão, e se não acaba em crioulo, é cá crioulo mais. Já nega-se terra, já nega-se tradição. Para não ser cabo-verdianos 100%, pacíficos, morabe, amigo, contente com toda a gente. Boa noite. Caríssimos amigos, eis-me aqui neste cantinho que a bondade do Divino Pérez me deu nesta transmissão radiofónica para os cabo-verdianos. A Páscoa passou, foi uma festa grande, e creio que, lembrando a ressurreição de Cristo, dentro de nós recomeçou, ou melhor, renasceu um pouco de otimismo. Já tenho dito uma vez que vivemos um pessimismo talvez exagerado. Todos nós esperamos que as coisas andem melhor. Eu também penso assim. Sou otimista um pouco por natureza e muito mais pela fé em Deus nosso Pai, em Jesus que anda sempre conosco. É verdade, todo mundo diz que as coisas anda bastante mal. Também é verdade que muitos pensam que as coisas devem e podem melhorar. Quais coisas? Creio que tudo e todos. Mas parece-me que estamos num ano que a ONU e a Igreja Católica, pela boca do Papa João Paulo II, dedicaram ou consagraram, digamos assim, a família aos seus problemas. Então, nós também aqui hoje vamos falar um bocadinho sobre esta instituição que é a mais antiga no mundo, que foi criada pelo mesmo Deus. Esta instituição, que é bastante combatida. Espantei há dias quando li uma frase destas. A família é uma instituição moribunda. Espero que não. Que haja famílias que parecem mortas, pode talvez ser verdade. Mas nós vamos lutar para que as nossas famílias não só não morram, mas sejam vivas. O que fazer para ter famílias que vivem no amor, na paz, na compreensão, aquela família, em suma, que todos sonham e querem ter? Na quinta-feira passada, estava eu com os meus confrades, de manhã cedo, enquanto vós estavas na vossa casa prontos a partir para o trabalho. E, como sabeis todos, os padres de manhã rezam o chamado ofício das leituras, uns salmos, umas leituras da Bíblia, da Sagrada Escritura. E naquele dia, a primeira das leituras era tirada da carta de São Pedro. Aquela leitura impressionou-me, de maneira que, terminada a nossa oração, quis reler. Eram conselhos maravilhosos para as famílias, para as esposas primeiro, para os maridos, para os dois. E conselhos escritos por um homem prático. Sabeis todos que São Pedro, antes de seguir Jesus, era casado. Tinha sua família. Era um pobre pescador que lutava dia por dia para sustentar esta família. Então ele, permiti que eu vou ler o que ele escreveu, dirigindo-se às esposas. Esposas, amais, sede submissas aos vossos maridos, para que, embora algum deles recuse acreditar, ou não seja ainda tão bom como vos quereis, pelo vosso procedimento, sem alguma palavra vossa, mas por este procedimento de vós esposas, observando a vossa vida casta e respeitosa, seja chamado também a fé, ao crer, ao amar, a ser melhor. Caras esposas, o vosso adorno não seja apenas exterior, cabelos frisados, brincos, vestidos elegantes, mas sim aquele ornamento interior e oculto do coração, a pureza incorruptível de um espírito suave, pacífico, que é precioso aos olhos de Deus. Fazendo esta leitura, parece-te ouvir muito dos meus amigos, melhor ainda, das senhoras que eu conheço, a dizer, aqui está o Padre Pio, sempre aconselhar as mulheres e defender os homens. Não, não é mesmo assim. Talvez porque o conselho foi escrito por São Pedro, primeiro às mulheres, porque talvez a amava mais elas que os homens. Mas também está com uma coisa. De maneira semelhante, vós, os maridos, eis o conselho que São Pedro continua a escrever, conviveis sabiamente com as vossas esposas, tratando-as com todo o respeito, como seres mais frágeis, tendo em consideração por elas como herdeiras convosco da graça e da vida. E assim, nada virá impedir as vossas orações, o vosso amor. Quem quiser, pode ler esta carta, a primeira de São Pedro. Creio que isto não é poesia. Começando com o renovar o amor através da fé, através dos conselhos de Deus e com a ajuda da sua santa bênção, todos podereis melhorar na vossa casa, as nossas famílias, onde tornar-se como aquelas antigas famílias da Bíblia, come aquelas antigas famílias do nosso Cabo Verde, famílias que lutavam na pobreza, mas lá na casa havia paz, havia amor. Até a próxima semana, continuando aqui do meu cantinho, falar convosco.
Boa tarde a todos. Paz e bem. Eu cumprimento de São Francisco de Assis, um santo que viveu há muitos anos, mais de 800, mas sempre mais vivo. Morreu com apenas 44 anos de idade, em 1226, na noite da tardezinha, no dia 3 de outubro. Por isso a igreja o lembra no dia 4 de outubro. Mas nós temos festejado hoje de manhã, em Boston, em Brooklyn, na nossa comunidade. Por quê? Uma razão muito simples. Nossos padres capuchinhos e as irmãs franciscanas que colaboram conosco somos filhos e filhas de Francisco e de Clara de Assis. A vida de São Francisco podemos compendiá-la nestas duas palavras que vós tendes ouvido: paz e bem. O homem da paz, o homem da bondade. Já era homem da bondade quando o rapazinho andava pelas ruas de Assis, filho de gente rica, amante da música, com um instrumento daquele tempo, talvez um liuto, um vez do nosso cavaquinho, a cantar e tocar serenatas às belas raparigas de Assis. Uma vida jovem, sem grandes pecados, mas também sem grandes ideais. Um dia Jesus falou com ele. Além de ter ouvido o convite de Jesus, Francisco, vai, conserta a minha casa. Ele, amante de Jesus, abriu o Evangelho e lá encontrou o que devia fazer. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, segue-me. Pés descalços, no seu hábito, sem dinheiro, sem nada. E ali começou aquela aventura daquele santo que ainda hoje muita gente chama o santinho louco. Sim, loucura de Deus. Pobre, começou a pregar o amor de Cristo e viver o amor de Cristo. Ele mesmo nos diz no seu testamento que o momento mais decisivo foi quando ele, criado numa casa cheia de limpeza, de coisas belas e novas, criado por uma mãe fina, conseguiu vencer a si mesmo e beijar as chagas purulentas de um leproso, por amor de Cristo. Muitos e muitos de Assis o seguiram depois. Em poucos anos, quando Francisco de Assis morria, já eram mais de 4 mil franciscanos espalhados em todo o mundo. Esta sua revolução, baseada só no amor, na paz, no acabamento de todo tipo de guerra e de inimizade, engajou também o sexo feminino. Uma rapariga do seu tempo, mais nova, 12 anos mais nova do que ele, um belo dia decidiu seguir. E com apenas 18 anos, largou a casa, entrou naquele convento que São Francisco tinha restaurado com suas mãos, San Damiano, e começou a aventura do ramo feminino da Ordem Franciscana. E é bom lembrar Santa Clara, porque hoje mesmo, celebrando a festa de São Francisco de Assis, nós encerramos o 8º centenário do nascimento dela. também a Ordem Franciscana Feminina espalhou-se em toda parte. E chegou até Cabo Verde, em 1947, desembarcavam os primeiros padres, Cassiano, Luiz, Fidelis, Conrado. É verdade que os capuchos franciscanos também já tinham chegado a Cabo Verde desde os primeiros tempos da descoberta. Até parece que um deles foi condenado à morte. Foi matado por Bartolomeu Dias. Melhor, desculpai-me, Bartolomeu Danoli, sobrinho do grande descobridor Antônio Danoli. Houve ter bispos franciscanos, mas a verdadeira vida franciscana foi trazida, como digo, em 47. Contagiou também Cabo Verde. Já são 5 os padres capucinos nascidos em Cabo Verde. Se não ando errado neste momento, posso lembrar o padre Paulino, o padre Antônio Fidalgo, o padre Lídio, que esteve aqui há pouco tempo, o padre João Araújo, o frei João Augusto, outro padre de São Nicolau, o padre Bernardino da Brava. São 6 ou 7, contando padres franciscanos e irmãos. E alguns estão estudando lá em Lisboa. Daqui 2 ou 3 anos teremos mais 2 ou 3 padres cabo-verdianos. E assim, nesse Instituto Franciscano nasceram também na Brava as irmãs franciscanas, em 1959. Irmãs que cresceram muito. No dia de São Francisco, mais 4 raparigas na praia começam um noviciado. E com estas 4, já são 40, 42, parece-me, as franciscanas. 4 ou 5 estão trabalhando aqui no meio dos imigrantes. Mas não queria fazer esta história. Queria só lembrar, São Francisco é o santo da paz. É o santo do perdão. É o santo que chama toda a gente irmão. Não só toda a gente. Toda a criatura. Todos nós conhecemos aqueles cânticos lindos. O irmão Sol, a irmã Lua. Até um belíssimo filme feito por Zé Firelli, que chama-se assim, Irmã Sol e Irmã Lua. E há um nosso jovem que entusiasmou-se tanto que quer comprar muitas destas cassetes e distribuir para fazer conhecer mais e melhor São Francisco. Que Ele nos abençoe. Celebrando este santo, cada um de nós deve ter a certeza, fazer disto uma certeza própria pessoal, que a paz é o dom mais grande que Deus nos quer dar e que nós devemos Nós devemos merecer em primeiro lugar e depois recebê-lo de coração aberto. Paz dentro do nosso coração, paz na família, paz nas aldeias, paz na comunidade, paz no mundo inteiro. É o santo da paz, paz e bem, paz e bondade. É o que vos desejo a todos neste dia que nos temos dedicado a Francisco e a Clara de Assis. Até o próximo domingo. Muito boa tarde, meus caros amigos. Na liturgia da palavra, na missa de hoje, temos lido a narração daquele grande milagre, a multiplicação dos pães. Poucos pães que tiram a fome a milhares de pessoas. A gente fica espantado diante de um milagre que nós julgamos tão grande. E quero refletir um bocadinho sobre este milagre. O mesmo Jesus, acabado o milagre, porque a gente tinha comido, disse uma vez,
Isto não é nada. Amanhã você vão ter fome outra vez. Se nós, infelizmente, achamos grandes o que é extraordinário, raro, etc., porque este milagre da multiplicação da comida é de todos os dias. Um pequeno grãozinho semeado que depois dá espiga. Lembramos-nos em Cabo Verde, quando a chuva era boa, um grande milho, bem escolhido, é claro, entre os melhores. Dá uma planta forte, às vezes 3 espigas, raras vezes até 4. Espigas com 300, 400, 500, até mais grandes. A natureza é um milagre contínuo. O nascer do sol, a chuva, o vento, etc. Mas Jesus fez aquele milagre. Bem, primeiro por caridade. Lembramos sempre que Jesus não fazia milagre para aparecer, para poder gritar na televisão como fazem alguns hoje, nos nossos dias, até fazer ver, esta pessoa curou, estava doente. Jesus fazia por caridade, baseado sempre naquele seu princípio: a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Mas desta vez fez, porque tinha em mente outro milagre muito maior. Aquele que lhe prometeu: um dia vos darei um pão que quem comer daquele pão nunca mais terá fome. E perante a incredulidade, melhor o espanto do assistente, Jesus disse: a minha carne é a comida, o meu sangue é a bebida. Mas vamos por pontos. Então Jesus faz aquele milagre, primeiro para tirar a fome que de fato eles tinham, porque havia uns dias que o seguiam lá no deserto. Segundo, para ver se eles teriam aceitado depois um milagre muito maior, mas escondido, a Eucaristia. Este impacto do divino com o humano, este sacramento, sacramento na linguagem antiga, quer dizer simplesmente isto: contrato sagrado. Um contrato que une intimamente Cristo e sacramento, Ele mesmo, porque nele encontramos a unidade das duas naturezas, a humana e a divina, numa pessoa só. É Jesus que nos ama tanto, que desceu até nós para elevar a nossa natureza até a natureza dele, inventou, nos deixou, além da Igreja, que também é sacramento de Deus, o sacramento da Santa Igreja, a começar pelo batismo, no qual também nós temos uma participação profunda da natureza divina, tão grande que nos chamamos, depois de batizados, filhos de Deus. E como o homem que nasce necessita de alimento para crescer, na vida espiritual, que é paralela à vida do nosso corpo, também precisa de alimento. E este alimento foi inventado por Cristo na última ceia. O alimento prometido no dia do milagre da multiplicação dos pães. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Foi naquela quinta-feira santa, a última que Jesus passou cá na terra, na celebração da Páscoa antiga, que nasceu a celebração da nova Páscoa. Com a ceia, e nos encontramos este impacto do divino com o humano, ou melhor, do humano com o divino que nos vem investir. Eu que sei a presença real, verdadeira de Cristo. Dizendo estas palavras, sinto um certo remorso, la mia vita. Con tante dottrine che dei, con miliardi di vesti che preghei, sto convencido che non consegui convencer os outros de uma verdade tão profunda, tão santa e tão necessária. Porque são meus amigos, que são milhares, e são todos bons, apesar de um outro defeito que toda a gente tem. Não vem à missa, não a procura com todo aquele ardor, com todo aquele amor, porque ainda não perceberam, se não viriam correr, e se fossem mancos, viriam de rastros até a igreja. Verdade é que aqui na América não são necessários os rastros. Basta alugar um carro, basta um amigo que leva até um doente até a igreja. Sim, nós necessitamos deste pão espiritual. Até a mesma presença de Cristo e a presença nossa com Ele lá na igreja ao domingo, mesmo sem a comunhão, mas vamos falar disso também, já é uma união grande. Cristo está no meio de nós. Às vezes não podemos comungar, ou por uma certa nossa situação, por certas regras da igreja, que aliás devemos dizer que são justas. Mas mesmo assim, a presença, o contato com Cristo, que está lá no meio de nós, já é um grande valor. Mas depois temos a sorte de comungar, e todos deveríamos comungar. Vamos preparar pouco a pouco, removendo os impedimentos que talvez existem. Então, nós e Jesus nos tornamos, para aqueles 10, 15 minutos que ele demora conosco corporalmente, verdadeiramente unidos. Somos uma só carne, somos um só sangue. E mais ainda, evidentemente, um só espírito. Este espírito que continua até depois de ter desaparecido pouco a pouco o corpo de Cristo. Este é o milagre dos milagres, um milhão de vezes maior que aquele da transformação de poucos pães em milhares para dar de comer aos outros. Pensemos, vamos aprofundar nossa fé, vamos aceitar o convite, vinde todos, ficai comigo, vinde todos e comei, não teremos mais fome. Porque é que o desejo de Deus e de Cristo que está dentro de nós e que às vezes nos faz sentir uma fome espiritual, será satisfeito semana por semana, por alguns que moram perto de uma igreja, talvez mais vezes uma semana. Então vamos a Jesus. Ele se fez para nós comida e sustento. Boa tarde, doutor. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Cá estou no meu cantinho mais uma vez. Boa noite a todos. E hoje vou tratar de um assunto bastante importante. Há dias estava eu visitando uma pessoa da nossa comunidade doente no Boston City Hospital. Quando eu falava com a paciente, estava também a ver a televisão, saber nos hospitais, quase em todos os quartos, há o aparelho. E de repente, notei que era um programa interessante. A mesma senhora, mãe de dois filhos, estava toda tomada por aquele programa. Era um programa em língua espanhola. E falava das dificuldades em criar os filhos neste tempo moderno, sobretudo aqui nos Estados Unidos. E a senhora que falava estava a chorar, bastante nervosa, dizia tantas coisas. Ela tinha um filho na prisão. Então começou a contar a história, desde pequenino. O filho começou a sair sem a licença dos pais,
essendo le scuole vieni a casa molto tardi. E lo reprendia, perché un figlio un dia chiamò la polizia, che mai lo tormentava di mais, eccetera. Come la quasi abbandonò. Adesso avevo un figlio, stava in prigione. La signora che conduzia aquele debate sobre educação, dificuldades, eccetera, tentava, de vez em quando, de convencer a senhora para não desesperar que havia com certeza alguma coisa a fazer. Mas a senhora era muito pessimista. E lá ouvimos que as coisas que não todos sabemos. Os pais não têm tempo de dar aos filhos. A vida na América é dura, sobretudo para os pobres. Outros devem trabalhar 3 ou 4 trabalhos para poder pagar a renda que é cara, etc, etc. Também acusava as leis do Estado, que praticamente tiram toda a autoridade dos pais. Bem, essas coisas nós já as conhecemos, já temos muitos debates destes. E não só assistir aquele programa, mas pensando neste momento, sei que nesta semana abrem as escolas, começamos também nós as nossas aulas de catequese em todas as nossas igrejas. E eu vejo já aqui sentado no meu cantinho a multidão de crianças que saem das escolas, que brincam nos quintais das escolas, aqui no arredor da igreja. Dá-me logo a impressão, é verdade, como dizia Jesus, deu velha sem pastor. Sim, os perigos são tantos. Perigos nas estradas, nas ruas, maus companheiros, droga, etc, etc. Não vale a pena relembrar. Mas será verdade que não se pode fazer nada? Não. Há muito, muito a fazer. Muitíssimo. Antes de tudo, creio que nós, os adultos, pais, nós membros da igreja, catequistas, professores, etc., temos que fazer um sério exame de consciência. Nós dizemos que os jovens de agora já não têm princípios, mas nós os temos. Da nossa vida de cada dia, transparecem, claro, aqueles princípios antigos, a honestidade, a seriedade de vida, o respeito, não só dos filhos para os pais, dos pais para os filhos e amigos para amigos. Se nós não melhorarmos, se as qualidades que nós aconselhamos aos filhos, aos jovens, às crianças na escola, não são vistas, espelhadas na nossa vida, os nossos conselhos nada valem. Pois há 2 presentinhos que nós devemos dar às crianças ou filhos, etc. Mais tempo e mais amor. Falando do tempo, eu ouço logo a resposta. Meu padre, ali que tem tempo para nada. Não tem que trabalhar, etc, etc. O tempo sempre foi igual, desde a criação do mundo. 24 horas por dia e assim por diante. O importante é saber partilhar estas horas e a educação dos filhos. Um tempo para dar aos filhos amor, para compartilhar com eles. Se isto é uma coisa importante, tem que ter o primeiro lugar. O ditado antigo dizia, há sempre tempo para fazer aquilo que se ama ou de que se gosta. Então, se nós amamos as crianças, os jovens, encontraremos o tempo oportuno para dedicar a essas crianças, esses jovens, todos os dias. E é também um tempo sagrado que Deus reservou para si e para a família, que é o domingo. Ora, Nosso domingo é ocupado por outras coisas, mesmo por aqueles que vêm à missa ou que vão aos seus cultos, aqueles que pertencem a outras denominações religiosas. Tem meia hora, pronto. Não, o domingo é de Deus e da família. E o amor? Toda a gente diz que tem amor aos filhos. Chamamos o médico, damos uma boa escola, compramos a televisão. Não. Amor verdadeiro é conviver com os filhos, é com os jovens e com todos os outros. Falar, dizer da nossa vida, ouvir da vida dele. A triste experiência de conhecer uns pais, poucos, graças a Deus, um algum outro, que nem sabem em que classe de escola os filhos estão. Então, caros amigos, não desesperamos. Se todos os dias algum dos nossos tinhetes que vão para a prisão e a mãe fica em casa a chorar desesperada, não desesperemos. Peçamos a Deus, sejamos melhores. Damos mais tempo a estes jovens e muito mais amor. Se parece este uma milha do domingo. Não, são palavrinhas simples que aqui do meu cantinho estou dizendo por todos aqueles que nos ouvem. Deus os acompanhe. Até o próximo domingo. Boa tarde a todos. Esta música de abertura, música curiosa, esta compensa mais uma vez no nosso Cabo Verde, pensando não só porque a vinda do primeiro-ministro Carlos Veiga ressuscitou em todos nós saudade, mil lembranças, e foi uma visita para mim proveitosa. O primeiro-ministro mostrou aos amigos dos cabo-verdianos aqui da imigração, com o seu falar simples, em crioulo até, demos uma ideia da situação de Cabo Verde, o que o seu governo tenta fazer, mesmo se é natural de sua parte, não consegue fazer tudo. Não quero falar dele, agradeço sempre a rádio a sua visita, mas houve uma frase, quando ele quis falar da situação natal das ilhas, teve que dizer antes de tudo que o ano agrícola mais uma vez falhou. E a declaração dele é confirmada por cartas que recebemos, por telefonemas. De fato, este ano agrícola, que no princípio prometia também algumas boas chuvas em princípio de agosto, a meados de agosto, depois veio all'estado de costume, que quase tudo queimou, ainda um chuvisco ali e acolá, mas como ano agrícola para a nação inteira foi um falhanço. Não é para desanimar que digo isso, nem para relembrar, como fazem muitos, que Cabo Verde deveria procurar outros caminhos, abrir trabalhos, abrir fábricas. Não. Agora estamos aqui. A realidade é esta. Nós aqui que temos água até demais. Não só água demais. Comida, dinheiro. Demais não, mas bastante. Então, hoje, quero lembrar a mim e a todos vós que, apesar de morar a milhares de milhas longe, somos ainda de lá. Os pobres de lá são nossos pobres. Os irmãos de lá são nossos irmãos. Se nós conseguíssemos enviar a Cabo Verde aos familiares, aos amigos, que praticamente, exceto uma outra ilha, quase toda a gente de lá tem familiares e amigos e companheiros de escola aqui, conseguíssemos enviar em ajuda, em dinheiro, só aquilo que nós estragamos, procurando de não estragar, podemos dizer que cada família poderia lutar até chegar ao próximo ano, e talvez no próximo ano venha o milagre de Deus com chuvas abundantes e boas. Este mundo torna-se um mundo de individualistas, de egoístas. Cuidado a não sermos nós também assim. todas as vezes que vamos, que temos diante de nós um prato cheio de boa comida, lembremos daqueles que não têm. É fácil falar dos coitados, até é fácil rezar e pedir a Deus que mande a chuva, que mande comida àqueles coitados. Muito fácil, demasiadamente fácil. E faz-me lembrar isto, uma coisinha linda, um facto que se passou nos velhos tempos da escola materna da Brahma. Eu estava no salão e as crianças tinham o seu bom prato, ou de cachupa, não me lembro o que era, contentes com pão e outras coisas. E fizemos a nossa oração de costume, abençoar, Senhor, este alimento que vamos tomar, etc. E no fim havia aquela frase, e dai também àqueles que não têm. E o menino esperto olha para mim e no silêncio lhe só diz, mas por que, padre, pedir a Deus que dê comida àqueles que não têm? Por que não mandamos a nossa, que temos cada frente? Com certeza que o menino foi inspirado por Deus. Reconheceu ele com o prato cheio que podia partir aquele prato, de dividi-lo. E então, a conversa de hoje é esta. Em vez de dizermos tantas palavrinhas de coitado disso, coitado aquele outro, vamos ver se daquilo que subeja da nossa mesa, como a mesa do rico e pulão lá do Evangelho, pode querer alguma migalha que traduzida em dólares, sejam 5, sejam 10, o que se pode. Vamos mandar alguém. Será um dia ou dois ou três ou quatro de sofrimento a menos. E Deus nos há de pagar. Lembremos que somos pecadores. E São Paulo nos diz mais uma vez que a caridade apaga todo o pecado. Até o próximo domingo. Caros amigos, cá estou mais uma vez, sentado no meu cantinho, sonhando. Sim, só sonhar, as olhos abertos, sonhando Cabo Verde. Quantas vezes a nossa terra de lá passa na minha mente, através do coração, como um sonho verdadeiro, autêntico. Sonho que quer realizar-se mais uma vez. Mas como será? Sonhei muito nesta semana. Na semana que passou, sonhei Cabo Verde. Talvez porque esta semana teve, ou melhor, estas últimas semanas tiveram dias muito queridos. Nosso Senhor do Socorro, lembrando a capelinha lá no alto da rocha, na Ilha do Fogo. Agora está muito melhor, mas eu lembro aquela daquele tempo, paredes velhas, quase a cair, mas gente que vinha de toda parte, não só no mês de agosto, durante o ano inteiro. Lembrando talvez São Lourenço e recordando que se completam nestes dias 45 anos. Da renovação daquela paróquia através dos capuchinhos, paróquia que tinha estado vazia, isto é, sem padre, desde a morte do padre Lima em 1923. O entusiasmo daquela gente. Amanhã é Nossa Senhora da Graça, mais que um dia que recorda Cabo Verde, não só porque é a titular da Pró-Catedral da Praia, na paróquia principal da nossa terra, é titular também de Nossa Senhora da Ajuda, o título de Nossa Senhora da Ajuda, meio festejado amanhã, mas lembro sobretudo, lembramos-nos todos, Nossa Senhora do Monte na Brava, aquela festa que junta tanta gente, aquela alegria, então tudo é bonito, tudo é alegre, mas estou sonhando também no tempo das águas. Deveria chover ainda pouco. Mas a nossa gente, creio que seja como aquela antiga do nosso tempo. Espera, espera, espera até o último momento. A chuva de vir. Reza-se, confia-se em Deus. E não se zanga se Deus atrasa um bocadinho a dar as graças que a mesma gente pede. Para fazer-me recordar ainda mais Cabo Verde, vi a dia um pequeno filme sobre as festas de Santo Antônio, festeiro que foi daqui, quis filmar. Um filme simples, não é de profissional, é de amador. Mas não é tanto a qualidade do fim que me interessou. A ver aquela gente juntada na diversa festa, lá a pilar o milho, com alegria, com satisfação, uma alegria simples, uma alegria que é quase impossível encontrar já no mundo moderno, sobretudo nas terras cosiditas da civilização. Adianta distribuir uma mesa cheia de queque. À primeira vista parece um esclavo, mas não. Aqueles queques sentos em ritual vão ser repartidos por centenas, milhares de pessoas, cada uma o seu pedacinho, como se fosse uma coisa tão grande. Então, fechando os olhos, sonhei tudo isto a olhos abertos. Veja a nossa imigração aqui, nesta vida dura, necessária. Não pretendo pensar em regressar, não digo eu, posso regressar em qualquer momento, mas a gente que já veio tem feito essa vida aqui. Porém, uma pequena reflexão. Não se poderia implantar aqui na imigração um pouco daquela alegria simples, daquela alegria verdadeiramente natural, trazer aquela alegria de lá para aqui, evidentemente acompanhada pelas nossas belas tradições. Há dois dias encontrei-me com um amigo que é também fotógrafo amador, mas tinha sido convidado a filmar com o seu pequeno aparelho um casamento de gente da Índia. Era a primeira vez. Foi convidado através de um amigo. Então ele, por telefone, para saber o que levar, o que teria feito, fez as perguntas rituais. Onde está o casamento? Em que igreja? Em que templo? Em que religião? Em qual hotel ou restaurante será a festa? E lá lhe responderam, não, não, é tudo aqui em casa, no nosso quintal, a maneira das nossas tradições indianas, tão belas e sem despesas inúteis. E disse um amigo que foi, ficou encantado, num quintal suficiente para os convidados daquele dia, tinha erguido uma tenda, debaixo daquela tenda, primeiro num grande respeito, a cerimônia religiosa, segundo o rito dos hindus, depois começou a festa. Familiar, todos contentes, todos satisfeitos, todos iam buscar um pouco de comida nas mesas, onde lá estavam as comidas tradicionais. Mas assim também que se fazia em Cabo Verde, até por acaso, sendo talvez mais pobres, às vezes nem a tenda não havia. Que belo casamento! Que lindo, uma tradição transportada. Um pequeno exemplo, eu sinto-me, não sei que dizer como explicar, as raríssimas vezes que vou a alguma festa de casamento, aquela coisa muito oficiosa, aquelas mesas, um que outro lá, quase a gente tem medo até de sair de uma mesa para outra, ir até a mesa do noivo para cumprimentar. Caros amigos, sonhemos Cabo Verde, para ver se conseguimos transpor aqui porque é justo que vivamos aqui, onde encontramos a vida, onde os filhos vão crescer, onde nasceram os netos. Ninguém sonha de voltar, a não ser por uma visita, para matar saudade. Mas transportar aqui o que é de belo, de sadio, de alegre verdadeiramente, aquela paz entre todos, aquela satisfação. Transplantar aqui na nossa imigração da América. Creio que seja possível. Deus nos há de ajudar. Até a próxima semana. Boa tarde. Estou cá no meu cantinho. Desta vez, não vou dar conselhos a ninguém. Estou recordando e vivendo. Vivendo aquele passado tão bonito, tão sábio, das ilhas de Cabo Verde. Porque estamos no mês de junho, e vós sabeis, todos vós lembrais, junho é o mês das grandes festas, todas ligadas aos nossos santos, Santo Antônio, São João Batista, São Pedro, São Paulo, São Paulinho, e assim, quem que os pode lembrar todos? Tempo de grande alegria, e alegria sã, ligada à parte espiritual, das missas, das procissões, não só. Estou aqui no cantinho lembrando a festa bela de São João Batista que temos celebrado no domingo passado em Brocton. Missa, procissão, cânticos, os antigos cânticos, entre os quais ressoava de vez em quando aquela palavra mágica Nho San Juan, Nho Manda Chuba, nes pobre terra. E depois, acabada a festa religiosa tão linda, tão bem vivida, fomos ao parque. Quanta gente, quanta alegria. Havia de tudo. Bancarelas para venda de alguns objetos para a casa de Santa Clara, mesmo para os pobres de Cabo Verde, mas o rei da festa era o mastro de São João, lindo, grande, bem vestido, rico verdadeiramente. Aproximou-se uma pessoa e me disse, Padre Pio, que significado tem aquele mastro? Porque numa festa se faz aquele mastro. Então tentei explicar. Primeiro, é uso em todo o mundo, Europa, África, Ásia, nas festas populares, ter presentes que a gente deve vencer ou deve ganhar. Muitas vezes esses presentes são postos por cima de paus, que parecem mastros de navios, e assim há também mastros ou mastrinhos em outras ilhas. Mas o mastro da Brava é diferente e tem uma nítida tradição marítima. Eu explico a este amigo, estás a ver? São vergas. O pau direitinho é o mastro do navio. As vergas são as velas. Não a vela triangular, as velas, mesmo a verga. Como tinha o Madalán, como tinha muitos dos veleiros antigos. E estas vergas, são vestidas com fruta, com presentes. Por quê? Simbolizam um barco. As nossas ilhas viveram por tanto e tantos anos esperando o barco, olhando para longe, e quando despontava uma pequena vela ao longe, lá na Brava a gente gritava, Selo, vela à vista. E o barco entrava com as suas velas lindas, cheias de vento, no porto da Furna ou em outros portos. De facto, o mastro da Brava parece uma vela. Os presentes representam a riqueza que vinha de longe, da América, da África, das outras ilhas. As ilhas não podiam viver sem a chegada de navios. E não só. O navio trazia presentes, trazia gente, os imigrantes que tinham ido. E agora voltavam para abraçar, e não só, para ajudar. Vinham para fazer um pouco de bem. Não só.
Vamos a parar daqui um bocadinho, eu dizia sempre o meu amigo naquele momento, o bar, o mastro, ou melhor, as velas, vão ser amarelhadas. Deixa para baixo, vem para baixo. Quando o navio chega ao porto, já não é preciso a vela. E então, também a festa de São João termina com esta grande vela a cair. E a gente, as crianças, os filhos, deitados para apanhar os presentes. Eis o símbolo belíssimo do mastro de São João. E alguém me perguntou, mas como o senhor sabe estas coisas? Sempre gostei de todos os povos, das tradições populares, quer em Cabo Verde, quer aqui na América, etc. E tive a sorte de ter amigos velhos que lembravam tudo, gente que aos 8, 9, 10 anos de idade embarcavam-se. Gente que ainda tinha feito a gloriosa pesca da baleia, por exemplo, John Tapona, que Deus lhe dê glória. Quantas conversas tivemos, sobretudo nos últimos tempos, quando ele não podia sair de casa. É ali que aprendi tantas coisas. Lembrar é viver. Sim, agora nós já não viajamos nesses barcos de vela, há aviões, mas lembrando nossos velhos, os avós, os bisavós, que gastaram a sua vida nestes mares, lembrando aqueles que morreram, podemos refletir sobre a nossa vida. Mesmo sem viajando em barcos a vela, podemos ter o espírito deles, a força de vencer, a força de trabalhar, viver a alegria dos encontros, das chegadas, como foi a alegria do mastro de São João, no parque de Brockton, no domingo passado. Enquanto agora a música no Padre Paulinho continua a tocar, vamos pensar. Pensar na Brava, nas outras ilhas, nos mastros, no passado. O passado é a nossa raiz, não o podemos cortar. Até o próximo domingo.